Educação em Revista.
Novo Mundo, Nova Rádio. Esse é o tema deste ano para o Dia Mundial do Rádio, que vai ser comemorado já no próximo sábado, dia 13 de fevereiro. E a data é uma homenagem à primeira emissão de um programa de rádio da Rádio das Nações Unidas, que foi em 1946. Nesse tempo todo, o rádio tem sempre se provado em um meio versátil, sempre necessário, em todos os momentos. E para conversar sobre esse dia, nada melhor que a gente trazer um mestre aqui, né, no Educação em Revista. A gente conversa agora com o Marcos Aurélio de Carvalho, radialista, jornalista, professor de comunicação social, coordenador da ONG UNIR, que é a União e Inclusão em Redes e Rádio, diretor e apresentador da Rádio ONCB, emissora da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e ex-apresentador aqui da Rádio MEC, nosso eterno colega, e também de demais emissoras da EBC. É um grande prazer conversar com você, Marcos Aurélio de Carvalho. Bom dia, Marcos.
Bom dia, Jansen, bom dia, João Augusto, que está aí na mesa de áudio, bom dia para o David Isidoro, para o nosso querido Dylan Araújo, para toda a equipe da Rádio MEC. Que saudade, né? Me despedi dia 21 de agosto de 2019, mas estou sempre em contato com essa equipe querida, porque é, sem nenhuma dúvida, um dos dois melhores ambientes de rádio nos quais eu trabalhei. Uma equipe muito, muito querida e muito especial. Pois é, Jansen. É, Dia Mundial do Rádio, próximo dia 13, a data foi decretada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 2011, posta em prática a partir de 2012. E hoje, esse ano, com o lema que você bem destacou, né? É, Novo Mundo, Nova Rádio, Evolução, Inovação, Conexão. O que, que a Unesco quer dizer com evolução? Evolução, capacidade do rádio de se reinventar para sua própria autossustentação, para manter-se vivo. Inovação, a capacidade do rádio, que aí realmente é como nenhum outro meio de comunicação tem, de se reinventar tecnologicamente, né? Hoje em dia, muita gente diz assim, ah, eu estou fazendo, não é rádio, não é podcast. Não, podcast é uma das formas de fazer rádio, porque é comunicação afetiva e de conteúdo via, tendo como fio condutor o áudio. E conexão, quer dizer, o rádio, então a conexão é a terceira palavra que a Unesco usa para definir a homenagem ao rádio neste ano. Conexão, que ela quer dizer com isso? A capacidade do rádio de se conectar com o mundo inteiro, seja pela internet, ou esticando a antena para ouvir emissoras pelas ondas curtas, seja de que forma for, o rádio é o único meio de comunicação que pode chegar, por exemplo, a áreas remotas de florestas ou áreas remotas rurais da África. Na África existe, inclusive, eu conheci pessoalmente, assim, os rádios a manivela, lugares que não têm eletrificação rural. Você roda uma manivelinha, na verdade é como se fosse um relógio de corda. E aquilo ali aciona a força para que a pessoa sem pilha e sem energia elétrica possa ouvir rádio. Então é nessa onda que a Unesco está, já tem.
Muito bacana. E, Marcos, a gente está vivendo aí um momento de crise mundial, né? Uma crise aguda, uma pandemia. E, neste momento, o rádio também se prova muito importante, né? Como que você vê essa importância do rádio nesse momento que a gente está passando?
Jansen, eu trabalho atualmente na emissora web da Organização Mundial, da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Na verdade, da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu cuido da gestão da rádio e sou também apresentador e cuido de uma parte da equipe de jornalismo. E quando começou a pandemia, ou seja, no Brasil, a partir da metade do mês de março, nós fomos a primeira emissora a divulgar um texto para orientar as pessoas cegas e com baixa visão sobre como lidar. Quer dizer, a Rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a Rádio ONCB, foi a primeira emissora a divulgar um texto de como que a pessoa cega ou com baixa visão pode se cuidar na pandemia para evitar a contaminação. Desde higiene, por exemplo, para as pessoas cegas totais, higiene da bengala, que cuidados tomar na rua em relação à presença, né, quando tem que descer de casa, quando tem que sair de casa para ir para a rua, a presença de pessoas que querem ajudar, que cuidado, não tocar mais na mão, no braço, de preferência no ombro, uma série de cuidados. Esse texto acabou sendo assinado pela Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, pelo Conselho Federal de Oftalmologia, que acabaram assinando o texto junto com a gente, distribuímos, fizemos debates. E eu não estou aqui querendo só falar da Rádio ONCB. Acredito eu que muitas e muitas outras emissoras, como a própria Rádio MEC, cumpriram esse papel. O rádio é o meio de comunicação que chega em qualquer parte e para qualquer nível de escolaridade. Então, mesmo uma pessoa que não saiba ler, teve e tem as informações sobre os cuidados com a pandemia através da comunicação oral. E a comunicação oral, ela independe, né, da capacidade de leitura das pessoas. O rádio tem esse potencial incrível.
Esse potencial é inclusivo, né, democrático e cada vez mais necessário e urgente nesse momento aí que a gente passa de urgência. Agora eu queria voltar, Marcos, num ponto que você tocou agora há pouco sobre os podcasts, o boom dos podcasts, né? Agora surgiu uma rede social só de áudios ao vivo, que é o Clubhouse, está causando aí muita novidade aí entre as pessoas, mas tudo isso tem, como você disse, como base o rádio, né? Muita gente já disse que o rádio ia morrer, mas o rádio ele tá entrando aí por meio da internet, ele vai se adaptando. Como que você vê aí o rádio como a base para essas novidades todas?
Pois é, em linha com o que diz a Unesco, quer dizer, o texto da Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação, Cultura, fala exatamente dessa capacidade do rádio é um dos três eixos, né, quando fala de evolução, conexão e inovação, né? Inovação é isso, é a capacidade do rádio de se adaptar. Gente, o que é rádio, né? Mas rádio é só transmissão. Tem gente que diz rádio é transmissão via ondas eletromagnéticas. Não, porque por essa mesma lógica, todos os azulejos deveriam ser azuis e armário deveria ser só lugar de guardar arma. Não é isso. As palavras, a língua é viva, as palavras e a evolução vai fazendo com que as palavras guardem sua origem, mas ganhem novos sentidos. Então, rádio é toda aquela comunicação cuja linguagem, os conteúdos trafegam via áudio, em que o áudio é o fio condutor. Você pode até ter convergência de mídia, você pode ter outras formas de transmitir, você pode transmitir por uma câmera, o que o Jansen está fazendo agora, me entrevistando. Mas o fio condutor principal é áudio. E para finalizar, eu queria ter aqui a ousadia, Jansen, de discordar só um pouquinho de Audrey Assouli. Aliás, eu fui no YouTube para confirmar se é essa a pronúncia correta do nome dela, a francesa que foi ministra da Cultura da França em 2016, 2017, e que desde 2017 se tornou a diretora-geral da Unesco. Ela fala sobre o Dia Mundial do Rádio, que hoje, mais do que nunca, precisamos desse meio de comunicação, humanista, portador de liberdade. Ela fala do papel das rádios comunitárias, fala que o rádio expressa a diversidade. Até aí, tudo bem, eu concordo com ela, só discordo de que o rádio seja necessariamente isso. O rádio é potencialmente isso. O rádio tem esse potencial democratizador, pelo que já falamos aqui, inclusive, sobre não depender de um profundo conhecimento de leitura, de ser democrático, de ir longe. Só que o rádio em si não é nada. Como diria o Hélio Ribeiro, famoso radialista de São Paulo, que faleceu em outubro de 2000, o rádio é apenas um instrumento, ainda que um fascinante instrumento. Ele depende de quem o governa, o dirige, para que seja tudo isso. O rádio é potencialmente tudo isso, mas se não for usado para tudo isso, ele não é nada disso. Então, temos que ter cuidado de não dizer que o rádio necessariamente é um instrumento dessas coisas todas. Mas ele é, sim, aí sim, necessariamente, o meio de comunicação com maior potencial para si. Alguém quiser, ou algumas pessoas quiserem, ser tudo isso.
Com certeza. E, Marcos, é sempre muito bom te ouvir. A gente já estava com saudade, matamos um pouquinho da saudade, mas eu quero saber como que a gente faz para ouvir você na rádio, na web rádio.
A rádio ONCB, a web rádio da Organização Nacional de Cegos do Brasil, né? É muito simples, pode baixar o aplicativo, é um projeto sem fins lucrativos, portanto não há nenhum problema de eu divulgar aqui na nossa rádio, querida rádio pública, que é a Rádio MEC. Para ouvir a rádio ONCB, baixe o aplicativo Rádio ONCB, a sigla é da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, disponível no iPhone ou no Android, nos sistemas iOS do iPhone ou no Android, ou ouvir pelo site www.oncb.org.br/rádio. onCB.org.br/rádio. Estamos lá, inclusive nos sábados, eu e o presidente da ONCB, Beto Pereira, fazemos uma divertida, agradável e cheia de conteúdo Rádio Revista, das 10 ao meio-dia, ao vivo, todos os sábados, batendo papo com vocês, ouvintes. Jansen, foi uma grande honra falar com você e com os queridos e queridas ouvintes da Rádio MEC, com os quais eu tive a honra de dialogar durante 5 anos e 3 meses.
Imagina, a honra é toda nossa em conversar com o mestre. O quadro se chama Educação em Revista, só poderia ser um mestre mesmo, como o Marcos Aurélio, para conversar aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima, Marcos.
Até a próxima, Jansen. Até a próxima, ouvintes.
Grande abraço. Conversamos aqui com o Marcos Aurélio de Carvalho, nosso parceiro aqui da Rádio MEC, radialista, jornalista, professor de comunicação social, coordenador da ONG UNIR, União e Inclusão em Redes e Rádio, e diretor e apresentador da Rádio ONCB, emissora da Organização Nacional de Cegos do Brasil. E é só acessar lá, então, o aplicativo Rádio ONCB, para curtir mais aí o trabalho do nosso querido Marcos Aurélio.